Boa noite. Semana passada a gente só queria complementar eu vi essa semana um pensamento bonito. Semana passada nós estudamos a Mishnah, que falou: Asei lecha rav, uknei lecha haver. Para fazer um rabino e para comprar um amigo. E como a gente falou, quem se lembra, os mufashim eles falam que para fazer rabino não tem que ser um rabino que sabe mesmo mais do que você. Mesmo alguém que não sabe tão mais do que você, mas faça ele como rabino para você. Assim fala o Rambam. Eu vi essa semana um pensamento em um livro de Mussar. O seguinte. Qual que é o objetivo? Fazer uma pessoa ser rabino sobre você, mesmo que ele não sabe tanto mais do que você. Então ele fala que as pessoas, muitas pessoas, têm uma tendência, uma teimosia, ele fala, não sei como se chama em português isso, ela sempre acha que ela sabe melhor do que o outro. E ela nunca vai aceitar o que o outro fala para ela. Não, ela tem razão e pronto. É uma tendência de pessoas, não todo mundo é assim, mas muitas pessoas são assim. Elas acham que elas sabem, e se alguém vai falar para elas uma coisa, elas não vão aceitar dessa pessoa. Entre parênteses, eu percebo aqui na Yeshiva também com Bahurim, que às vezes tem Bahurim que, quando eu falo, eles ouvem e analisam o que eu falei. Às vezes tem Bahurim que, quando eu falo, eles já estão pensando o que falar para mim. Né? Quer dizer, é tipo de pessoas. Tem pessoas que conseguem ouvir mais. Elas ouvem não só o que o Rabino fala, que o amigo fala também. Elas conseguem ouvir. Shmiat ha'ozen fala Mishnah em Pirkei Avot. E tem pessoas que não conseguem ouvir. É o que elas acham e pronto, acabou. Não ouvem o que o outro fala. Fala esse livro que para a pessoa mudar, o que se faz? Uma pessoa que ela não consegue ouvir o outro, ela acha que ela tem sempre razão. Para praticar isso, ele fala, isso fala a Mishnah aqui. A pessoa pegar uma outra pessoa que seja rabino sobre ele e ficar ouvindo o que ele fala. Mesmo que ele não é tão tamit chacham para ser rabino, mas assim ele vai praticando esse tipo de coisa, que ficar ouvindo o que o outro fala. Simplesmente praticar essa, arrancar essa midá que ele tem, que não ouve o que o outro fala. Isso que é o objetivo da Sei Lecha Rav. Não é tamit chacham, não faz mal. Coloca alguém sobre você e ouve o que ele fala. Mas talvez você sabe mais do que ele. Não faz mal. Ouve. Aprenda a ouvir os outros. Eu gostei muito do pensamento. Bom. Próxima Mishnah. Mishnah Zayin nós estamos. Nitai Harbeli Omer. Nitai Harbeli, ele falou. Harchek Mishachen Ra. Val Titchaber Larasha. Val Tityaesh Minapuranut. Achei que Mishachen Ra, primeiro, literalmente, né? É se afastar de um vizinho mau. Falo Rabbeinu Yonah aqui, para vocês saberem, quando uma pessoa vai procurar um apartamento, então não só ela vê se é bonito, não é bonito, o tamanho do apartamento, certo? Hatam, quem está procurando apartamento agora, tem que saber como procurar um apartamento, ver os vizinhos, quem são os vizinhos. E se tem vizinhos ruins, não comprar apartamento, não alugar apartamento. Achei que Mishachen Ra, e não se junte com o Rasha. Muito bem. Interessante, o Shinui do Lashon, pessoal, falou, Archek Mishachen Ra, se afaste do vizinho mau, e não se junte com o Rasha. Porque essa é a diferença. Ou fala nos dois, Archek Mishachen Ra, o Mirasha, ou Al Titchaber Mishachen Ra, o Larasha. Por que colocou Archek Mishachen Ra, e Al Titchaber Larasha? Falam os Meforshim, um chave muito simples. Um vizinho mau, a pessoa influencia muito mal para a pessoa. A pessoa morando com vizinhos maus, Shachen Ra, pessoal, quer dizer, pessoas más, pessoas com midot ruins, pessoas ruins, né? Então, Shachen Ra influencia a ele e a família dele sem perceber. Rabbeinu Yonah, ele fala isso aqui. A pessoa que ela está com vizinhança ruim, ela mora com ela o tempo todo sem perceber. Não se percebe isso, mas ele vai se influenciando para mal. Então fala Mishnah Archek, vai longe do Shachen Ra, muda, se muda para um outro lugar. E não tenha medo que o Shachen Ra fique bravo com você, porque não, ele não vai saber que você se mudou por causa dele. Se muda do apartamento e vai longe dele, não mora junto com ele. Isso é Archek Mishachen Ra, vai longe, mora num outro apartamento longe dele, não fica, não mora perto dele. Em relação ao Rasha normal, fala os Meforshim, não tem que ficar longe do Rasha normal. Às vezes até é bom ficar um pouco perto para poder talvez decarer o Rasha. A Mishnah só fala, não seja amigo do Rasha. Não tem que ficar longe. Vai ter que morar com alguém, tá certo? Vai ter que ficar, vai ter que falar com alguém, mas não seja amigo. Então isso falou a Mishnah. Se afasta do Shachen Ra, vai morar num outro lugar. Isso sim. Agora, com pessoas que são ruins na rua, na cidade, só não faça amizade com elas. Pessoal, essa Mishnah é muito importante para vocês saberem o inhão de amizade ruim, para jovens especialmente, e para todo mundo. Qual que é o problema de amizade ruim? A pessoa ter amizade ruim. Shachen Ra, ter um vizinho ruim, ou ter a ver com Rasha. Então, número um, que isso não dá para entender, isso a Gemara fala, tivemos em Makot, isso quem se lembra, tem um conceito na Torá, oi l'Rasha, oi l'Shcheno. Que a Kadosh Baruch Hu castiga não só o Rasha, como ele castiga todo mundo que está junto com o Rasha. Isso fala a Gemara, isso é um conceito da Torá, sem explicações. Então, por isso em si, já não é bom estar com o Rasha junto. Os castigos que ele vai ganhar é para todo mundo que está junto com ele. Mas o que nós sim entendemos, pessoal, que nós sim entendemos, tem outros motivos por que a pessoa tem que se afastar de pessoas ruins. Número um, a influência. É verdade. A influência que a pessoa ruim tem sobre ela. Qual que é a influência? Então é claro que a pessoa pode ficar passar a aprender da pessoa ruim a fazer certas coisas erradas. Mas tem que saber, isso também explicam os Meforshim, que a influência de uma pessoa do Mrachá não é tão direta assim. É indireta, que a pessoa não percebe. Então eles explicam assim. O que acontece quando a pessoa tem a ver, tem amizade com uma pessoa ruim? Muita coisa que para ele é fora de cogitação, ele vê uma pessoa que, vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa que mora em Bnei Brak, que ele nunca viu Hilul Shabbat, nunca viu Miodi Lechalel Shabbat, mora em Bnei Brak. Ele vai chegar aqui no Brasil, e se ele vai ver Miodi Lechalel Shabbat, ele vai ficar fora de si. Fora de si. Ele vai ver carros na rua. Ele vai ficar todo fora. Shabbat. Ou Israel em si. Vai para Tel Aviv. Aqui são Goyim. Mora em Bnei Brak. Vai para Tel Aviv. Vai ver Hilul Shabbat. Vai ficar todo estremecido. Yehudim, Halalim, Shabbat. Vai ser para ele uma surpresa. Ele vai estremecer. O Yehudim que já mora em Tel Aviv. E já vê Yehudim, Halalim, Shabbat. Todo Shabbat lá. Então ele não vai ficar. Vai ver mais um Hilul Shabbat. Não mexe tanto com ele. A pessoa que ela tem a ver só com Tzadikim. Vamos perceber. Machun e Shiva. Que só com estudando Torá, com pessoas boas, tzadikim, ele vai para fora, ele vê uma coisa errada, ele se estremece. Então ele, porque ele está acostumado com tudo certo. Se ele tem a ver com pessoas ruins, então vai acostumando a ver coisas erradas. Então para ele fica já sendo uma coisa normal. É, Hilel Shabbat, é, fez isso de errado. É, falou essa palavra, é, falou isso. Ele já não fica tão estremecido por causa disso. Isso é muito mal, porque a pessoa tem que ter. Tem um passo com Kohelet, pessoal, Yirat Hashem Sinatra. A pessoa, para ela ir no caminho da Torá, tem que ter um certo ódio pelo ruim. Tem que ter, eu não quero ruim. Tem que ter uma certa nojo do ruim. Não, de jeito nenhum. Se a pessoa fica morando com o Rasha, com a pessoa ruim, ela fica acostumada que não é fim do mundo. Já ouviu isso. E isso não pode acontecer. Por isso fala Mishnah, Rek Mishachen Ra, e vai longe do Rasha. Altit Chabel Rasha. Vai ser mais uma coisa, né? Que isso o Rebbe Lapin, ele fala num lugar, muito importante saber. Então, isso nós entendemos também, certo? É muito simples. É a influência ruim que a pessoa tem. Não preciso dizer para vocês, mas que todo mundo deve saber aqui, tem um monte de histórias de jovens que se influenciaram e saíram do caminho por causa da influência mal. O Haye Adam escreve no livro dele, quando ele tinha 14 anos, ele viajou para Yeshiva, o pai dele pegou ele e falou assim, eu quero que você me promete, B'tkiat Kaf, você não vai fazer amizade com meninos ruins. Já naquele tempo tinha esse problema, parece. Não é só o problema de hoje em dia. Porque amizade com meninos ruins faz a pessoa, sem perceber, cair. Então fala a Mishnah, vai longe. Vai longe de pessoas ruins. Agora tem outra coisa também que o Rebbe Lapin ele fala, muito interessante. O Rebbe Lapin ele conta uma história. Ele fala, quando ele era pequeno, ele morava em Lomje. Era uma cidade na Polônia. E tinha um hospital, naquela cidade, hospital da cidade, que acontecia alguns mistérios. O que acontecia? As pessoas doentes entravam no hospital para se cuidar, para se sarar, e dentro do hospital, era um hospital muito velho, um hospital de madeira, mas muito, muito velho, que as pessoas velhas daquela cidade não sabiam desde quando é esse hospital. Era tão velho assim. E pessoas entravam doentes na cidade, no hospital, para se sarar, e pessoas recebiam outras doenças nesse hospital. Aconteceu algumas vezes que, em vez de elas se sararem, elas recebiam, ficavam doentes de outras doenças. E a equipe de médicos da diretoria não sabia, estava entendendo o que está acontecendo, que os doentes ficam mais doentes no hospital com outras doenças. E fala ele que chamaram professores de Varsóvia, né, para virem lá para ver o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Eles vieram e eles falaram o seguinte, tão interessante, que como esse hospital é muito velho, então nas paredes do hospital tem bactérias de doentes que estavam lá anos e anos atrás, que as bactérias ficaram nas paredes do hospital. E quando vem agora um doente nesse hospital, é tão velho, então eles se contaminam das bactérias da parede. Doutor Leão, dá para falar uma coisa dessas? Assim que ele conta a história, se fala aos professores da Varsóvia, certo? Que as bactérias da parede dos doentes velhos contaminavam os doentes. Falou Rebele Lapian, se existe isso na parte do corpo, na parte física da pessoa, bactérias que contaminam, também existe na parte do Hani também. Fala o Rebele Lapian. Se a pessoa está no meio com pessoas ruins, o ar onde a pessoa ruim está, está contaminado com bactérias ruins. Bactérias. E esse que está junto com o Rachá, junto com o Shacherá, é contaminado pelas bactérias. Assim fala o Rebele Lapian. Do mesmo jeito que existe isso, nós não vemos em relação, hoje já vemos bactérias, né, de doença. Mas como a gente não vê, está, bactérias de doença física, também existe bactérias de doença ruhani também. Então, fala o Rebele Lapian, Arrek Mishachen Ra, e não vai se saber Rasha, não só por causa da influência do Rasha pessoal, não só por causa de, que a gente falou agora, vai ficar frio, e sim que a bactéria, tem bactérias no ar da pessoa que é ruim, que contamina a pessoa. Incrível. Vocês sabem que a Gemara fala que não pode listakel Bedmut Adam Rasha. Assur listake, não pode olhar uma pessoa, uma cara de uma pessoa rachá. Eu acho que ninguém aqui não conhece uma pessoa rachá, para não se enganar, certo pessoal? Rachá não quer dizer uma pessoa que não cumpre Torá e Mitzvot. Porque muita gente não cumpre porque, ou porque não aprendeu, ou porque está com preguiça, ou etc. Rachá quer dizer, pessoal, uma pessoa que é rachá, é contra a Torá, contra a Kadosh Baruch Hu, contra, é uma coisa difícil de se achar, tá bom? Tem que procurar muito para achar uma pessoa assim. Fala Gemara, Assur leistakel bifnei Adam Rasha. Bedmut Adam Rasha. Não pode olhar na cara de Adam Rasha. Muitos gudolim, para vocês saberem. A gente não makpidim, a gente nem sabe quem é Rasha e quem não é, né? Mas tem muitos gudolim que eles makpidim, eram makpidim nisso. Eles tiravam óculos quando tinham que se encontrar com uma pessoa Rasha, tiravam os óculos para não ver na cara de um homem Rasha. A Gemara fala, Assur leistakel. Qual que é o motivo de Assur leistakel? Qual o problema de olhar no cara Rasha? Fala o Rebele Lapian. Ele fala assim, o que quer dizer olhar num homem rachá? O que são os olhos? Olhos é olho? O olho que vê? É o olho que vê? Ou é alguma coisa do cérebro que passa? É o cérebro. O olho, pessoal, se vão tirar os olhos da pessoa, colocar em cima da mesa, o olho não vai ver. Tá certo? O olho, sim, é um cérebro que tem alguma coisa, uma veia que vai para o olho. Então é como se fosse, o olho é uma janela e o sol passa pela janela, não é a janela que ilumina, é o sol que passa pela janela. O olho também é assim, é a coisa do cérebro que vai e vê a coisa. Então, se você no cérebro, você viu uma Adam Rasha, você pode ser contaminado por esse Adam Rasha que você viu isso daqui. Fala Rebele Lapian. Se uma vez você vai ter um desejo de fazer um pecado, é bem capaz que é porque você viu uma Adam Rasha, um Baltavá, uma Adam Rasha, e te fez uma influência na tua cabeça para fazer esse pecado. É isso aí. Isso que ele fala, que por isso não pode, pessoal, ficar perto de Adam Rasha. Então, resumindo, a Mishnah fala que Arrek Mishachen Ra e Altet Chaber La Rasha, quer dizer, por que não? Número um, que as pessoas ruins, ou ele Rasha, ou ele Shechino. A pessoa é castigada. Sem, assim fala Gemara, Hashem castiga, todo mundo está ao redor do Rasha, junto com o Rasha. Número dois, que eles influenciam para a gente para mal, como, de que modo? Fora que a gente aprende dos massim deles, mas fica frio. A gente vê pessoas fazerem errado, fica já frio para a gente. E número três, como falamos agora, são as bactérias. Tem bactérias, o homem ruim tem bactérias e doenças. No Hanim, e a pessoa é contaminada por isso. Assim fala o Rebele Lapian, Torai, né? Matura. Termina a Mishnah, Valti Kaesh Minapuranut. Muito interessante, o que quer dizer isso? Aqui tem alguns pshatim no meu forchim. Um pshat que é continuação. Que é o quê? Que muitas vezes pessoas veem um rachá que está fazendo tudo o que ele quer e está dando certo a vida dele, né? Rachava Tovlo, está indo bem, os negócios e tudo. Então ele fala, então eu vejo que não é tão... Eu vou no caminho dele também. Fala Mishnah, Altitayesh Minapuranut. Não pensa, vai chegar um dia que ele vai ser castigado, esse Rachá. Não é para sempre isso. Como vocês sabem, eu já falei para vocês, o Yerushalmi, ele fala, Kadosh Baruch Hu, Marich Apei, Vegov, Midilei. Hashem espera. Hashem não castiga na hora. Pode esperar anos, dezenas de anos, e depois só castiga. Então, Altitayesh Minapuranut. Não pensa que esse Rachá não vai ganhar o castigo dele. Vai chegar o dia dele também. Isso é um pshat que fala, o Bartanura, se não me engano, fala assim pshat. Um outro pshat que tem, que o Rashi fala, que não tem nada a ver com o começo da Mishnah. Altitayesh Minapuranut quer dizer uma pessoa que está indo bem para ele, está tudo ótimo, tem parnassá, tem saúde, está tudo ótimo, para ele não ficar assim seguro de si, ah, está vendo, está tudo bem. Nunca se sabe. Tem que ficar, pedir para Kadosh Baruch Hu continuar a ser assim, mas o Rashi ele fala, se não me engano, o Rabbeinu Yonah, não me lembro, fala, esse mundo é um galgal achoizle, ele fala, é uma roda que vira. Então você nunca pode estar certo de você, que porque agora está bom, vai ficar bom para sempre. Então continua rezando para Kadosh Baruch Hu para continuar assim, tá certo? Não fica seguro de si, ai, está tudo ótimo comigo. Não, Altitayesh Minapuranut. É mais um pshat da Mishnah. Outro pshat da Mishnah tem a pessoa, ao contrário, esse pshat também tem, ao contrário, a pessoa que está indo mal para ela na vida, para não pensar que isso é para sempre, Altitayesh Minapuranut. Não chegue a Yush através de Puranut que você está tendo. A Kadosh Baruch Hu pode ajudar. Yeshua Hashem que Heref Ayim. Então, Altitayesh Minapuranut. Não porque você está sendo castigado por a Kadosh Baruch Hu agora, isso é para sempre. Tem mais um pshat que eu não me lembro agora. Se me lembrar, eu falo para vocês depois. Muito bem. Continuando a Mishnah.
Quem fala esse último?
Quem fala esse último? Olha, eu não me lembro agora. Eu vi assim. Eu vi o Bartenura, eu vi o Rashi, o Rabbeinu Yonah e o Rambam. Então, um desses quatro. Tá certo? Tem esse livro aqui, tá bom? Depois você vê, Shaudi. Esse livro traz três pshatim. Rashi, Rambam, Rabbeinu Yonah. Vê se qual deles que fala, tá? Que você me fala depois. Tá bom, sim. Não. Deixa se levar, você está indo no Rashi, tá tudo bem com ele, então você vai também ir no caminho do Rashi pensando que tudo bem. Não. Não pensa, vai chegar um castigo para esse Rashi. Não pensa que o Rashi não tem que vir do Hezbon. Então não vai no caminho do Rashi. Não faz. A pessoa, é assim. As pessoas, como?
Não, Deus me livre.
Isso não, não tem que esperar nada. Alexandre, é muito comum isso. Pessoas olham e veem que uma pessoa está roubando. Está tudo ótimo com ele, então eu também vou. Eu vejo que dá para roubar e não acontece nada, né? Não é assim. Muito bem. Próximas Mishnayot, duas Mishnayot, são Mishnayot que tem a ver com Edut mais, não é Mussar. Vamos ler rápido. Yehudá ben Tabai Omer. Desculpa. Yehudá ben Tabai Veshimon ben Shetach Kiblu Mehem. Receberam de Nitai Arbeli Yeshua ben Prachia. Yehudá ben Tabai Omer. Altas Atzmacha Korchei Adayanim. Korchei Adayanim, pessoal, quem sabe hebraico, Orech Din. Orech Din é um advogado, né? Fala a Mishnah para o Dayan não ser o advogado do réu. Quer dizer, o Dayan, para o Dayan, o que quer dizer isso? Fala o Rabbeinu Yonah. É claro que o Dayan, isso não tem dúvida, o Dayan não pode ensinar mentiras para o réu, ajudar o réu a se livrar com mentiras. Isso é claro, isso é um rachá. Fala o Rabbeinu Yonah, mas mais do que isso. Mesmo com verdade, o Dayan não pode falar assim para o réu. Ah, você quer dizer isso, ajudar o réu a falar a taná dele num julgamento que tem duas pessoas, o Dayan vai ajudar uma das duas. Não pode fazer isso. O Dayan tem que lifsou kalachá. O trabalho que o advogado faz, o orechdin faz, pessoal, o Dayan não pode fazer esse trabalho. Isso é pshat pashut na Mishnah. Al tase atzmecha. Você, Dayan, é pro Dayan. Não seja o orechdin da pessoa. Deixa ele falar a taná que ele tem. Número um. Número dois. É pro Dayan essa Mishnah, tá bom? Pro juiz. Número dois, Kshayu balei dinim omdim lefanecha, yu beinecha kereshaim. Então é o seguinte, muito importante essa Mishnah também para o Dayan. Imagina só, um Dayan, vai vir para o Dayan duas pessoas num julgamento, um tzadik e um rachá. Então o Dayan tem certeza que o tzadik está certo, sem ouvir os argumentos. O tzadik, claro que ele não está falando mentira, fala a Mishnah de jeito nenhum. Você tem que olhar para os dois como se fossem os dois rechaim gmurim. Para ser objetivo no julgamento e não julgar pelo... Não, deve ser que ele tem razão. Para ser objetivo, tem que então olhar assim. Tinha juízes, pessoal, Dayanim, para vocês saberem que quando recebiam de entorar duas pessoas, Eles estavam com o talit em cima da cabeça e não olhavam quem eram as duas pessoas. Porque eles não queriam se influenciar para ver, ah, você, é claro que você tem razão, né? Ou em relação a rico pobre, ou em relação a tzadik e rachá. Então eles olhavam, ficavam com o talit. Depois, quando acabava o julgamento, eles tiravam o talit e cumprimentavam. Sim, tinham tzadikim que faziam para não ficar se influenciado quem são os réus. Isso fala a Mishnah. Quando os dois estão na tua frente, os dois são reshaim. E agora, quando eles vão embora, acabou o psagdim, se os dois foram embora, agora sim se pode, se os dois são tzadikim, fala o Forshim, mesmo esse daqui, que saiu hayav no teu din, não fica pensando, ah, esse cara ele roubou, ele enganou, não. Julgue ele para bem, deve ser que ele se enganou, ele esqueceu, né? Mesmo aquele que saiu hayav no din. Os dois têm que sair com ótima relação e não pode ficar agora com ele, o Dayan, pensando esse cara é ladrão. Bom, isso é alahá mais para Dayan, vamos continuar. Mais uma alahá para Edut e para Dayan, pessoal. Shimon ben Shetach Omer. Shimon ben Shetach fala, Hevei marbe lachkor et haedim. Então ele fala para os Dayan também, Sanedrin, Makot, pessoal. Para o Dayan fazer muita hakira. Falamos no Forshim, como dá para perceber se a pessoa fala a verdade ou mentira? Perguntando, e mais uma vez, até ele se contradizer. Se é verdade, ele vai se contradizer, porque tá, a verdade está na cabeça dele. Mas se é mentira, se ele bolou, se ele preparou isso, então vai perguntando, até ele se contradizer. Vem marbe lachkor et haedim, vevei zahir bidvarecha, shema mitocham ilmedu sheker. Fala a Mishnah para o Dayan, para o juiz, quando você vai entrevistar os Eidim, vê para não dar chance para eles mentirem. Fala os Beforshim, o que quer dizer isso? Você pergunta devagar cada pergunta, então ele vai ter chance e tempo de ficar pensando e bolando entre cada coisa o que falar. Você pergunta rápido, ele não vai. Então se é verdade, ele vai falar, senão ele vai se confundir. Então pergunta rápido, fala o Beforshim. Pergunta de um jeito que ele não tenha chance. Se é mentira, você pegar ele na mentira. Então toma cuidado para fazer para ele. Para ele não ter chance de mentir para você. Muito bem, isso é um alachot para o Dayan também. Né? Agora vamos continuar agora, que é volta para a gente. Mishnah Yud. Shmaya Vavtalion Kiblu Mehem. Shmaya Vavtalion, como vocês sabem, era um geirim, mas eles ficaram Gdolei Israel. Nasi Vav Bezdin. Era um geirim, né? Mas ficaram Gdolei Israel. Então eles receberam, eles eram agora os Gdolei Ador, eles receberam de Shimon Ben Shetach e Yudá Ben Tabai. Que o quê? Olha que frase. Shmaya Omer, Shmaya falou, Ehov et amlacha, goste do trabalho, usna et rabanut, e odeie o rabanut, como é que quer dizer isso, tá? Val titvadal irshut. Então aqui também tem alguns pshatim, pessoal. Ehov et amlacha não tem alguns pshatim. O pshat é bem simples. Ehov et amlacha quer dizer, goste de trabalhar. Goste de trabalhar. Quer dizer, se você trabalha, ou tem um trabalho, uma profissão, faça a profissão com amor e goste, não se sinta mal que está trabalhando. Olha o que o Reb Chaim Valozzi fala pshat nessa Mishnah. Todo mundo tem que ouvir isso, todos os rabinos também. Ele fala assim, a pessoa que trabalha não é rabino, ela trabalha duro, é fábrica, é empresa, é empregado, é uma profissão, é num banco. Não tem que se sentir mal que ele está trabalhando, ele não estuda, não é rabino, ele não é, trabalha, é um empregado normal, um empresário normal. Não se sinta mal com isso. É muito bonito. É Robet Amlachá. Goste do trabalho. Agmará em Brachot fala, pessoal, Gadol Anenem Yigia Kapoyoter Mirat Shamayim. Agmará em Brachot fala que a pessoa que trabalha e se sustenta sozinho é melhor do que a pessoa que não trabalha e se sustenta de outra pessoa. Assim fala Agmará em Brachot. O que está escrito, está escrito, pessoal. Não dá para sair disso. Assim fala Agmará. Fala o Chaim Voloz, a pessoa que trabalha, ela tem que gostar. Leketchila, não é Badiever, estou trabalhando. Leketchila, é muito bom. Eu estou me sustentando, trazendo pão em casa para minha família. Gosto do teu trabalho. Isnet Rabanut, fala o Reb Chaim Voloz, mas o rabino, aquele que é rabino, Isnet, não gosto do teu trabalho. Não tem jeito. Tem que ser rabino, tem que ter parnassá em casa, não achou outra coisa? Então, seja rabino. Mas não é o ideal. Assim fala o Reb Chaim Voloz. O ideal é Hovet Amlachá. E a verdade é, não vamos nos enganar. Quem sabe as histórias dos Dolim? E todos os Dolim eram assim. Algumas eu sei, de alguns Dolim. O Reb Kiveiger, ele era rabino de uma cidade, ele nunca quis ser rabino. O que aconteceu? um incêndio na cidade, queimou todos os bens dele. Ele era rico, ele tinha um sogro rico que veio. Mas queimou tudo, não tinha jeito, tem que ter panassá. E é o que ele sabia. Estudar a Torá, ofereceram o Rabanut, ele ficou sendo Rav. O Hatam Sofer, já contei aqui a história do Hatam Sofer. O Hatam Sofer, ele era genro de uma pessoa rica, 6 ou 7 anos estudou Torá, que o sogro sustentou ele, até que o sogro dele perdeu todo o dinheiro. O Hatam Sofer, até que ele descobriu isso, né? Ele foi estudar ser alfaiate. Assim está escrito no livro da biografia do Hatam Sofer. Ele não quis ser rabino. Ele quis ser alfaiate. Só que o quê? Ele tinha 30 anos. Interessante a história. Começou a estudar um curso de alfaiate. Como se fala em português, curso de alfaiate? Alfaiate. E ele viu que ele não está aprendendo. Mas com 30 anos é difícil aprender uma profissão nova. Estudou a vida inteira a Torá. E com 30 anos aprender uma coisa nova foi difícil. Então ele começou a pensar, talvez, está difícil alfaiate. Ele desistiu. O que ele sabe? É Torá, ele sabe. Então talvez ele vai ser rabino e pronto. E nos próximos dias ofereceram para ele uma rabanut em Dresnitz. Foi a primeira cidade que ele foi rabino. Então ele foi terminar a chamar. Agora que ele está assim, oferece marabanut para ele, então ele aceitou. Mas foi sem vontade. Todos esses gdolim que viraram rabino, pessoal, que o quê? Tem parnassada a Torá dele virar rabino, não foi da ketchila para eles. Eles queriam ter algum trabalho e estudar a Torá, mas saiu assim. Fala o Chaim e falou, isso é pshat Mishnah. É rovet amlacha. Quem trabalha, o empresário, aquele que trabalha, o empregado, trabalha, se sustenta, é rov. Não sinta de evedá, me sinto mal. Não. Não sinta mal. Gadola nenem e guia capô. O sneita rabanut. Aquele que é rabino, tudo bem. Às vezes não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ter rabinos, pessoal. Tem que ter, o rabino tem que ter parnassá, peraí. Então, tem que ser rabino. Não é que não pode ser rabino, né? Não é isso. Mas aquele que vai ser rabino, que saiba, é bedievet. É bedievet. Não tem jeito. Tem que ter rabinos na cidade. Você tem que ter parnassá e você não sabe outra coisa. Então seja rabino, tá bom? Mas né, trabalho, não faça isso com vontade. Ah, eu vou. Isso é muito importante que foi, Daniel.
Até que nós vimos que o essencial, o ideal é ser os dois.
É trabalhar e estudar a Torá. Não. Não. Isso que ele fala, chato na Mishnah aqui, tá certo? Tem que ver se isso bate com o que eu falei na Tibaia, eu não sei.
Não.
Mas eu quero falar, sim.
Não tem. Isso
o Daniel perguntou agora, Daniel. Isso é uma conversa separada, tem que ver direitinho como que bate com o Sr. Chaim Volosh. A pergunta é boa, tá bom? Eu não tenho agora uma resposta na hora para responder para vocês, mas... Talvez uma outra oportunidade, eu vou pensar, o que dá para falar aqui, eu falo para vocês. O que sim, eu tiraria daqui, não volto atrás do que eu falei, tá, Daniel? Tá bom, eu continuo com o meu. O que sim, eu tiraria daqui o seguinte para vocês, Bahurim. Muitos Bahurim perguntam para mim, você é o quê? Você é rabino? Você é empresário? Vou trabalhar? Eu vou? E qual é o objetivo do estudo? Então eu acho que a resposta está aqui nessa Mishnah. Prestem atenção. Estudar o Bahur tem que estudar nem para ser rabino, nem para ser empresário. Tem que estudar para saber Torá. Todos os rabinos que eu conheço, pelo menos, que vivem hoje, amigos meus, ficaram rabinos, e eu entre eles também, não porque estudamos para ser rabino. Não foi esse o objetivo, estudar para ser rabino. Todos nós estudamos para quê? Para saber Torá. Para saber Torá. O Balabai tem que saber Torá e o rabino tem que saber Torá. O Balabai, às vezes, mais do que o rabino também. Porque ele vai trabalhar e tem que ter mais força ainda. Então tem que estudar mais Torá ainda. Então estudar Torá, tem que estudar Torá de qualquer jeito quando o Bahur. Agora, o que vai ser? A Kadosh Baruch Hu vai falar. A Kadosh Baruch Hu fala isso, tá certo? Então uma pessoa vai ser um Balabai, outro vai ser um rabino. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu vai fazer. Vocês vão ver, todos os rabinos, podem perguntar para os rabinos, não sei se todos, mas muitos que eu conheço, nenhum deles não estudou para ser rabino. E ao contrário, como a Mishnah fala aqui, Sneta Rabanu, não queira ser rabino. Não tem esse objetivo de ser rabino na tua vida, não. Rabanu, rabino quer dizer rabino de Keilah, certo? De rabino. Não Avrech, rabino, estou falando, certo? Não queira ser rabino, não queira, não tem isso como objetivo. Agora, estuda a Torá. E se o Hatam Sofer não quis ser rabino, o Kadosh Baruch Hu quis que ele sim seja rabino. Então ele ficou sendo rabino, que vem, era a mesma coisa, tá certo? Esse é Sneet Rabanu, odeia Rabanu, não queira ser rabino. Então estudem Torá, essa é uma resposta para o Bahurim que me perguntam. Não tem a meta de ser rabino, nem estudam Torá para saber Torá. Kadosh Baruch Hu quer que estuda, quer que saiba Torá, estudam para isso. Quem vai ser na vida? Vocês vão ver, Kadosh Baruch Hu vai dirigir cada um no caminho dele. Que foi, Daniel?
Eu A vida toda?
A vida toda não, da cura eu estou falando agora.
Você pode trabalhar, ser religioso, criar uma bolsa e depois você desfrutar do que você criou, ser rabino e se sustentar com você.
Entendi.
Não.
Entendi o que você falou agora.
Você disse que não precisa ser. A pessoa tem que trabalhar e se sustentar.
Sim.
Você quer ensinar a fala?
Sim.
Então, a pessoa pode trabalhar, estudar, Torá, guardar o que ela está trabalhando e depois ser rabino e depender. Ela guardou e ela vai se
sustentar. Então, tudo bem. Pode também. Não tudo vai como o plano é, tá bom, Daniel? Seria bom se fosse assim as coisas, tá?
Não.
Mas,
tem,
sim.
Tem como ter um trabalho que não esteja diretamente ligado à Torá e ainda assim pensar em Torá o tempo todo, se ocupar com o pensamento de Torá 24 horas por dia, tendo um trabalho que não
difícil. Seja difícil.
Difícil. Ela está trabalhando, mas está pensando em Torá.
Por exemplo, Sofrut é assim. Se escreve Torá, Sefer Torá, Tfilim. É um trabalho mais para Kodesh, tá? Que talvez tenha mais a ver com o Kadosh Baruch Hu, não está tirando proveito da Torá. Olha, é difícil. Difícil de saber cada um o seu trabalho que precisa fazer. Acho que na frente, cada um que tenha dúvida pode vir conversar comigo pessoalmente, tá certo? Posso ajudar, talvez. Mas, no geral, eu quero falar para vocês. Não tenho estudo de Torá com uma meta de ser rabino ou empresário. Estudo de Torá é para saber Torá. É Kadosh Baruch Hu vai. Não sei se vocês sabem a minha história, mas eu nunca sonhei em ser rabino. Não foi a meta da minha vida, nunca foi. E Kadosh Baruch Hu fez se confiar, enfim, ficasse assim. Né? Então, eu vi isso. Kadosh Baruch Hu fez isso, não fui eu. E todo rabino que eu conheço é a mesma história. É isso aí. Todo rabino, eu não quero ser rabino, mas Kadosh Baruch Hu vai fazer que eu vou ser rabino. Não vai ter para nascer outro jeito. Ou a cidade precisa de um rabino. Então, tudo bem. Como Shenish, Ishadeliotish, certo? Se não tem ninguém, vai. Mas nem, não queira ser rabino. Aquele que quer ser rabino, talvez existem pessoas assim que querem ser rabino. Sarich Badikah Rab, eu acho. Que não é esse o jeito. Tá certo? Tá, muito bem. Isso é o chato que o Chaim Volozhin fala, tá bom? Vou lembrar. Aquele que trabalha, gostar do trabalho e não queira ser rabino. Tem um outro chato, pessoal, de Rabanut. Não é lá ficar ser rabino de rabino, e sim uma pessoa que domina os outros, que está sobre os outros, como se fala. Uma pessoa assim que dirige outras pessoas. Rabanut é isso, Rabanut. Eu falo a Mishnah, Rabanut, não queira ser sobre os outros, dirigir os outros. Odeia isso, não queira ser isso. Não é bom. Um outro chave, Snet Rabanut, pessoal, é o seguinte. Isso é muito importante também saber. Tem pessoas que são orgulhosas e não fica bem para elas fazerem certos trabalhos. Rabanut tem um pouco de orgulho, fala os meforshim. Não, eu não vou fazer isso, esse trabalho não fica bem para mim fazer. Mas como não? Você não tem farnassá? A Gemara fala, pshoit neveita vashuka val titzarech labriot. A Gemara fala que a pessoa tem que ir vender neveita vashuka. Pega carne, vai ser vendedor ambulante de carne, mas não pegue dinheiro de outra pessoa. Não existe essa história, não fica bem para mim fazer esse trabalho. Faz tudo o que você pode fazer para sustentar a tua família. Isso quer dizer, errou etamlachá, goste do trabalho, usnet rabanut, odeia esse negócio de não fica bem, rabanut, esse orgulho que você tem, não fica bem. Motorista de táxi, Estados Unidos, pessoal, tem um monte de motoristas de táxis, judeus religiosos com família, não tem jeito, tem que ter parnassá em casa. Aí não fica bem motorista de táxi, mas como não? E fica bem não ter parnassá, não sustentar a família, fica assim bem. Então tem que... A Gemara fala isso. Pshoit neven tabashuka, valto tzarech labriot. Certo? Aqui no Brasil não se vê tanto isso, mas é isso aí. E o quarto pshat, que é muito importante saber também, que Rabanut quer dizer, assim falamos dos Mufashim, não fazer nada. Fala a Mishnah, Ehov et amlacha usnet Rabanut. Goste de trabalhar e odeie não fazer nada. Assim fala no Mufashim pshat. Por quê? A pessoa que não faz nada, pessoal, é muito ruim. O Rabot Alvavot, ele fala, Sharabitachon, isso, tá bom? Um dos motivos que a Kadosh Baruch Hu fez o mundo desse jeito, que a pessoa tem que trabalhar pela Parnassá, porque Hashem não fez como no Midbar, que Hashem manda mão para as pessoas, ele fala dois motivos. Um dos dois motivos é, a pessoa que trabalha, tem uma responsabilidade, ela é mais séria, ela peca menos. Ela é responsável, então ela não tem tempo para pecar, não tem cabeça para pecar, tá? Ocupada com a parnassá dela. E é assim mesmo, né, pessoal? A pessoa está ocupada com o trabalho, tem problemas, tem que resolver problemas. Então a pessoa está ocupada, então ela não vai pecar. A pessoa que não faz nada, não tem nenhuma responsabilidade, ela tem tempo para pecar, tem cabeça para pecar, não é bom. Fala a Mishnah, Ehove et Amlachah, goste de trabalhar, os Neet Rabanot. É claro, a pessoa que estuda a Torá, que você pergunta a mim.
Trabalhar não é uma clalá, não te digo exatamente
o que é. Deixa eu falar agora para vocês. Amém, trabalhar é uma clalá. Não tem jeito. É uma clalá, que Deus Baruch Hu deu para a gente. E ninguém se livra dessa clalá, tá bom? Mas o quê? A Kadosh Baruch Hu quer que a gente fique ocupado. Essa clara, eu expliquei uma vez aqui, quem se lembra, não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei o seguinte, que antes de Adam Arishon pecou, não tinha Yetzirará, está escrito nos Meforshim. Então não precisava trabalhar mesmo, porque a pessoa não tinha Yetzirará. Depois que Adam Arishon pecou a mim, então entrou Yetzirará na pessoa, fala nos Meforshim, então a Kadosh Baruch Hu teve que fazer alguma coisa com a pessoa. Se ela não vai trabalhar, então ele vai pecar. Tem Yetzirará. Então, Kadosh Baruch Hu falou que vai ter uma clalá que bezeat atecha tocha lechem. Arura adama bavurecha. Fala o mal do impessoal. A adama vai ficar amaldiçoada pelo teu bem, pelo bem do homem. O trabalho é bom para o homem. O homem está ocupado com o trabalho e não vai pecar desse jeito. Mas, amém? Fala Mishnah, porque a volta na frente, vamos ver. Que tem um dos dois. A pessoa pode se ocupar ou com Torá ou com trabalho. A pessoa que tem um ol de Torá, fala Mishnah, porque avô, um ol de Torá, também não vai pecar. Vai pegar lá uma vrech, mir, lá, amém, certo? Que está ocupado lá em Sabiá Masechet, os traquim, e não para de estudar dia e noite, ele não vai pecar também, né? Ele não vai pecar. Então, a resposta é essa, pessoal. Tem que estar ocupado. Tem que ter uma responsabilidade. Um ol, se fala em hebraico. Um dos dois. A pessoa que tem o ol de Torá, então não precisa de ol de Recheret, fala Mishnah na frente. A pessoa que tem não tem ol de Torá, é ol de Recheret, é um dos dois. Então essa Mishnah está falando, pessoal, aquela pessoa, não, olha, muitas vezes o Pekiavot perguntaram já isso. O Pekiavot fala de trabalhar. E por que não estudar a Torá o dia inteiro? Por que trabalhar? A resposta é simples. Não todo mundo foi feito para estudar a Torá o dia inteiro. Né? O mundo é mundo, tem o Shevet Levi, tem os Bahurei Shivot, Shevet Levi, que eles estudam o dia inteiro. Mas tem outras pessoas, a maioria, que trabalham e estudam. Fala Mishnah, porque avô, aqueles que trabalham, trabalha, goste do trabalho, é bom para você trabalhar. Assim você não peca, assim você está ocupado, é bom. Uma pessoa que não estuda a Torá, pessoal, quanto mais ela trabalha, melhor. 12 horas por dia, 14 horas por dia, melhor ainda. Ocupado com o trabalho, não tem tempo para pecar. Certo? Sim.
Ocupado com o trabalho, também não tem tempo para fazer mitzvot.
Não. Não, não. Dá para fazer, não. Pecado não é só o tempo, Dani. É a cabeça. A pessoa que está desocupada, a cabeça fica pensando como pecar, fica entre coisas bobeiras. Eu vou falar daqui a pouco, falar, não com macho. Mas, se está ocupada com trabalho, isso só dá para fazer, mas então vai ter menos cabeça e tempo para pecar. É muito verdade isso, muito verdade.
Vai contra o avô, tá? Tem que trabalhar o mínimo possível para ter o tempo. Fica viciado.
Não. Não, é assim, Leão.
Em horas, eu digo.
Depende. Deixa eu falar, responder, Leão, bem claro. Tem muito tipo de pessoas. Ele fala assim, que está falando agora, ele fala assim. A pessoa que ela tem bitachon e Hashem. A pessoa que vai estudar, quer estudar a Torá também. Quanto tempo ela tem que trabalhar para ter de rovar de estadlut? Fala o robô, não tem que ser o dia inteiro. Um pouco também, quanto ele sente necessário, chega. É verdade. Agora tem outra coisa. A pessoa que ela não quer estudar a Torá. Ela não vai estudar a Torá. Fala o robô, tá, favor, quanto mais trabalha, melhor. O que você vai fazer, então? Só que não vai estudar Torá, porque vai ficar passeando no cassino, vai jogar carta, tá melhor, trabalha já, e pronto, acabou, entendeu? Aquele pedaço, aquela pessoa que ela quer saber, muita gente pergunta, quanto precisa trabalhar? Quanto quer bitachon? Quanto quer? Então ele fala lá, direitinho, pra pessoa saber. Eu queria só terminar, só queria, do Parashá, que tem a ver com isso também, queria falar pra vocês. A Mita Mishnah termina, Bal titvadal ershut. Quer dizer, isso é importante, para a pessoa não querer, pessoal, trabalhar no governo. não ficar próximo do governo, trabalhar para o governo, porque é tudo. O governo, quando você trabalha para ele, eles pensam só no interesse deles, eles podem te enganar, eles podem te fazer coisas erradas. Né? Bastante atual essa história, né? Então não trabalhe com o governo. Fica afastado do governo, não trabalha para ele. Isso fala a Mishnah aqui. É interessante. Reshut quer dizer o malchut, o governo.